Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas. Estamos de volta com mais um do Grão a Barra Podcast. Esse que é o podcast mais gostoso aqui do site, afinal de contas, falamos sobre o setor de cacau, em especial chocolates, aqueles chocolates que podem vir tanto da árvore, né, os próprios produtores de chocolate fazendo, aliás, os próprios produtores de cacau fazendo ali os seus chocolates direto da árvore até a barra. Essa modalidade é conhecida como tree to bar, né, da árvore até a barra, ou, né, os produtores de chocolate de fato indo atrás de amêndoas selecionadas, amêndoas com maior valor agregado ali, e a partir dessas amêndoas fazem o que chamamos de Bean to Bar, que inclusive dá nome aqui ao nosso podcast, porque é um nome que pode ser tanto traduzido como do grão à barra ou da amêndoa até a barra. Bom, aqui ao longo dos nossos últimos episódios, a gente tem batido em questões bem técnicas para o setor do cacau. Manejos, né, manejo de irrigação, que é uma questão importante, né, afinal de contas, estamos falando de novas áreas de cultivo. E manejo de pragas e doenças também, que é uma preocupação constante, né, principalmente monilíase, vassoura de bruxa. Enfim, temos uma preocupação muito grande com essas duas doenças. E agora, né, dando aí, complementando essa parte técnica, a gente vai falar um pouco sobre clima, um clima específico para áreas produtoras de cacau. Para falar sobre isso, temos dois queridos aqui com a gente, Alexandre Nascimento, Desirê Brant, lá da Notos. Alexandre, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast.
Fala, Erickson, muito bom dia. É sempre um prazer aí falar com um amigo e falar com o pessoal do Notícias Agrícolas.
Desirê, também, seja muito bem-vindo aqui com a gente.
Obrigada, Erickson. É sempre um prazer bater um papo aqui com vocês.
Bom, acho que antes da gente entrar de fato no clima para cacau, eu gostaria de saber de vocês, né, como que é fazer uma previsão do tempo ampla, né, que é o pessoal que acompanha aqui a gente no site está acostumado a ver vocês, a ver esse clima mais extenso, olhando o Brasil inteiro, enfim. Qual que é a diferença entre a gente fazer um clima amplo e um clima olhando cultura a cultura? Gostaria de saber a opinião de vocês, quais que são os principais cuidados, os pontos de atenção entre um tipo de análise e outro.
São duas análises, né, Erickson? A primeira é o próprio calendário agrícola de determinado tipo de cultura. A segunda análise são as regiões. O Nordeste tem um comportamento climático diferente do Centro-Oeste, né? A gente considera que tem, por exemplo, três regimes de chuva que ocorrem no Nordeste do Brasil. Um deles, que é muito importante para a produção de cacau, que é justamente o período agora do meio do ano, né? Que quando ocorrem as famosas ondas de leste. Quem está lá na Bahia sabe muito bem do que eu estou falando, que é uma chuva que ela é mais leve, mas ela é mais contínua, tá? E ela acontece agora no meio do ano. Tanto que para viajar agora no meio do ano, aliás, a gente está quase no final, estou falando agora no meio do ano, mas isso vai de abril até junho, julho, né? Esse regime de chuva ali na faixa leste da região. Inclusive, para quem for viajar, até é mais barato ir nessa época do ano, porque costuma chover nessa época do ano na faixa leste da região. Um segundo regime de chuva, ele é proveniente das instabilidades da Amazônia, e aí ocorrem as famosas trovoadas, tá? Lá no Nordeste, conhecidas por trovoadas, que é o que? É a chuva que ocorre ali no final do ano, né? Novembro e dezembro, que é quando a umidade da Amazônia se espalha e começa a contemplar ali o interior da Bahia, sul do Maranhão, Piauí, aí é outra área sendo contemplada pela chuva. E no começo do ano tem a tal da quadra chuvosa, que é o período ali que vai janeiro, fevereiro, março e abril, os quatro primeiros meses, principalmente, quando chove na faixa norte do Nordeste. Então, vai ali desde o Maranhão, Piauí, até Rio Grande do Norte, e esse regime de chuva, ele depende da posição da zona de convergência intertropical, que é aquela banda de chuva que ela passeia, né, ao longo do ano, e no começo do ano ela está mais voltada para o hemisfério sul e acaba contemplando as áreas do Nordeste do Brasil, essa faixa norte. Inclusive, a gente gente fala muito sobre as crenças, né, do Nordeste, que são bem interessantes e tem tudo a ver com o que acontece no clima. Por exemplo, o dia de São José, que é 19 de março, né, é considerado que se chove nesse dia. E mais especificamente, em Quixeramobim, que é uma região bem no centro do Ceará, acredita-se que vai ser um ano bom de chuva. E está relacionado, sim, com a posição da zona de convergência intertropical. Se ela está posicionada um pouquinho mais para baixo, ou seja, de forma mais favorável à chuva para o Nordeste, é um bom sinal de que a gente vai ter boas chuvas naquela região. Então, esse é o primeiro ponto a se considerar. Qual região a gente está analisando, qual região a gente pretende dar ali os prognósticos, né? E aí a gente analisa quais são os sistemas provocadores de chuva. E o Nordeste, né, são três, né? Um para o interior, outro para a faixa norte, outro para a faixa leste, e o da faixa leste, mais especificamente, contemplando importantes áreas produtoras de cacau. E aí o segundo passo, não menos importante, que é entender, né, o calendário agrícola, quando que é importante chover. Quantas safras, né? Então a gente sabe que tem mais, praticamente duas safras ali de cacau, que dependem dessas chuvas do meio do ano, também dependem de episódios de chuva ali no começo do ano, de janeiro, né? E são momentos bem importantes ali para a safra de cacau. E que nos últimos anos tiveram aí alguns impactos, né? Sobretudo no ano em que a gente teve El Niño, que teve até, não foi tão ruim quanto se esperava. Por quê? Porque a
Na
gente
Bahia, né,
olha,
Dê?
né? Isso, da Bahia. Porque quando a gente fala de El Niño e Laninha, claro, todo mundo se prende ali, né, a falar do Oceano Pacífico, naturalmente, porque é o maior oceano da Terra. Se ele esquenta ou se ele esfria, isso acaba impactando no comportamento climático de uma forma global. Só que aqui no Nordeste a gente tem o Atlântico. Então, dependendo de como estiver o Atlântico, pouco importa se a gente tem o El Niño ou Laninha. Ele quem vai ditar as regras ali para a faixa leste do Nordeste foi o que aconteceu no ano de El Niño. Esse último ano que a gente teve um Laninha fraco ou nem teve Laninha, que havia uma grande expectativa, pelo contrário, a gente teve algumas irregularidades no começo do ano, né? A chuva falhando em fevereiro, ou seja, a gente teve ali alguns desafios, mesmo com Laninha. Por quê? Porque o Atlântico, naquela ocasião, não estava tão favorável trazendo essas irregularidades, tá? Então, falar de El Niño e Laninha apenas para o caso do Nordeste não basta. A gente precisa averiguar outras variáveis e levar em consideração o Oceano Atlântico, que banha ali a costa do Nordeste, e dependendo de como ele estiver, isso vai favorecer ou não a safra de cacau.
Alexandre, eu queria que você complementasse, Alexandre. Desculpa te interromper,
Imagina.
mas acho que é importante complementar um pouco isso que a Desirê vem comentando, e aí eu quero o seu ponto de vista, né, um pouco sobre isso, e estender até um pouco mais, né, porque as principais áreas de cacau, né, a gente ainda vai trazer um ponto generalista, mas a gente já vai focando pouco a pouco aqui na nossa entrevista. As principais áreas de cacau estão em Mata Atlântica, né, considerando ali a Bahia. Só que o Nordeste, né, como a Desirê comentou, uma região do Brasil muito extensa, que tem ali desde Mata Atlântica, tem Cerrado, tem Caatinga. E aí a gente vai para o norte do país, que é outra coisa, que aí é o, né, o próprio a floresta amazônica que dita algumas regras ali. Então eu queria que você complementasse um pouco a fala da Desirê, mas olhando também essa influência dos biomas dentro dessa parte climática.
Bom, Erickson, então só complementando aí e pegando carona na fala da Desirê, ela falou de um terceiro regime de chuva da região Nordeste, e é exatamente nesse terceiro regime de chuva que entram também as áreas produtoras do norte do país, embebidos dentro, né, de outro bioma, que é o bioma amazônico. Então é nessa época do ano, né, ali mais ou menos começa no finzinho do ano, começo do ano, que a chuva proveniente da zona de convergência intertropical avança, né, pelo extremo norte do país, trazendo bastante umidade para a floresta amazônica, que também tem o seu papel da evapotranspiração, trazendo muita umidade, né? Obviamente que eu estou falando isso sob o ponto de vista de um clima normalizado. E embebido a isso, né? Por exemplo, o ano que você citou, que foi o ano de El Niño. Então, em anos de El Niño, normalmente esse aporte de umidade proveniente da zona de convergência intertropical, ele falha. né? Então a gente só fica com a umidade proveniente da própria evapotranspiração amazônica. Então, quer dizer, você tem menos chuva, um regime de chuva diferenciado, permitindo, por exemplo, né, que você tenha mais dias sem chuva. E nessa época do ano, né, com sol a pino, a temperatura fica extremamente elevada. E aí é quando você tem aí perda de produtividade, né, não só, né, no cacau, mas também, né, no cacau. Então, o Brasil, ele, né, só até respondendo mais uma vez é a sua pergunta, ele tem dimensões aí, né, estratosféricas, eu não, nem vou dizer continentais, né, imensas sistemas meteorológicos que se deslocam sob o ponto de vista global, né, como por exemplo a zona de convergência intertropical, que ora está lá no hemisfério norte, ora está aqui no hemisfério sul. Tem também essas interações locais, né, então, e aí quando você tem um sistema como por exemplo o El Niño, você tem essa mudança no padrão. E lembrando, né, embebido em tudo isso, a gente tem aí um cenário de planeta mais quente do que o normal. Então, quando você fala, por exemplo, que um El Niño pode trazer chuva, um pouco menos de chuva, e aí qual seria o papel das mudanças climáticas? Essa seca, ela fica maior, né, ela fica mais extrema. Então, é mais ou menos por aí que a gente consegue explicar, né, essa questão aí do ano de 2024, do começo de 2024, para a região amazônica. Mas também, né, foi até uma grata surpresa que nós tivemos, a gente conheceu um produtor lá da Bahia, e no ano de El Niño ele falou: bom, é El Niño, eu não vou me preparar. E acabou que terminou chovendo até mais do que o ano passado, que, né, aliás, começo desse ano, que ali foi com sob domínio de um Pacífico mais frio do que o normal, quase uma laninha, né? Então, quer dizer, tem essas nuances aí, é por isso que a gente sempre fala, né, o produtor, ele tem que ter ali a sua consultoria, né, que ele, né, se sente confortável, exatamente para pegar essas nuances, né? Quando você, eu leio bastante, né, essa questão aí de assuntos relacionados a não só à agricultura, mas principalmente aí, né, as condições agrícolas, e o pessoal fala muito em previsibilidade, mas na realidade o que eles querem dizer com isso, né? O produtor que vinha ali ano a ano, né, acostumado, ah, no dia 15 do mês tal eu começo a plantar porque é nessa época que planta, e lá no dia 15 do outro mês tal eu colho. Só que com tudo isso que a gente está falando, com todas essas mudanças, né, esse calendário, ele sofre algumas flutuações, e é aí que entra, né, a Desirê, o Alexandre, para ajudar aí o produtor, né? Hoje em dia as margens estão bem pequenininhas, então assim, não pode descuidar, porque senão ela fica menor ainda.
É isso mesmo, pessoal. Ainda mais quando a gente fala para o cacau, apesar de ter tido preços muito elevados nesses últimos 2 anos, a produtividade aqui no Brasil, a produção e a produtividade, aliás, os dois, está muito aquém do que é a nossa demanda. A nossa demanda, ela exige ali uma produção de 400 mil toneladas, em média. A gente vem comentando sobre isso aqui no podcast. E as nossas produções giram ali entre 180, 200 mil toneladas. Vai depender aí exatamente de quem? Do clima, tá? Então, por isso que a gente olha muito para o ano passado, porque o ano passado a gente vai ter um olhar de como foi o clima para o ano passado, porque tivemos essa atuação, né? Algumas das nossas entrevistas colocaram ele, famoso El Niño, como grande vilão, né? Principalmente ali para o Pará, né? Muito complicado ali. Muito calor, muito quente, atrasou a safra, né? Porque a safra de cacau, ela é o ano inteiro praticamente, são poucos períodos ali, é mais no começo do ano, ali entre dezembro até março, que se para de fato, mas ele é praticamente o ano inteiro que temos a safra de cacau. Mas o ano passado foi tão complicado que, principalmente ali no Pará, não conseguiu. Atrasou a colheita, foi praticamente só a safra principal que acabou acontecendo. Então, vamos deixar para você essa missão de explicar A gente está focando aqui Norte e Nordeste, tá, pessoal? Vale a pena avisar. A gente tem outras áreas de cultivo, áreas mais novas de cultivo de cacau, mas vamos nas áreas tradicionais. Norte e Nordeste, clima do ano passado, como que foi, né? Vamos revisitar o clima do ano passado para essas duas regiões.
Bom, vamos lá. A gente teve ali, como o Ale comentou, né, um resfriamento do Pacífico, que no fim das contas acabou não fechando mesmo um laninha clássico, mas independente disso, a gente teve ali uma interferência no comportamento da atmosfera de uma forma global. E quando se fala em laninha, há uma expectativa de mais chuva, né, para o norte e para o nordeste do país. E no começo do ano agora, de 2025, embora a gente tivesse ali com o Pacífico mais frio, a gente teve alguma irregularidade. Janeiro veio bem, aliás, o janeiro ele foi marcado por chuva acima da média entre o norte e o nordeste do Brasil. E aí, fevereiro, essa chuva começou a ficar mais falha, né? Entre fevereiro até começo de março, o que pode ter trazido aí alguns desafios, né? Agora no início do ano. Depois, em abril, a chuva se restabeleceu para as áreas mais ao norte do país, mas essa variação, né? Não foi o que tradicionalmente se espera quando se fala em um verão, né, com influência do fenômeno Laninha. Naquela ocasião ainda havia um entendimento de que se tinha um Laninha, embora fosse fraco. E aí o que se espera, né, o que normalmente os produtores esperam é que tenha ali a chuva de forma mais constante, volumosa, abrangente. E não foi bem assim, né? Primeiro ponto. Foi um laninha fraco e no fim das contas o NOAA acabou até tirando, né, o laninha. Foi mais uma neutralidade com um viés negativo ali, né? Então não trouxe de fato, né, um padrão típico de laninha garantindo boas condições. E mais um ponto, né, que eu reforço aqui. O Laninha, para o caso do centro e norte do Brasil, mais especificamente norte e nordeste, ele nunca trabalha sozinho. Ele precisa também do Atlântico. Então, as condições do Atlântico precisam estar em linha ali para, de fato, garantir uma boa condição de chuva, uma chuva mais persistente. E isso não foi, né, o que acabou fechando ali a temporada de chuva do começo do ano para o norte e do nordeste do Brasil, com alguns desafios ali no meio do caminho que foi principalmente entre fevereiro e março nestas regiões.
Bom, agora, Alexandre, vamos olhar para esse ano, né? Conversando tanto com você quanto com a Desirê, essa palavrinha Z-City, a gente comentou muito ao longo desse ano, teve muita atuação, né, dessa zona. Mas olhando para esse ano e agora, principalmente, né, essa safra que começa agora em outubro, quais que são os parâmetros que a gente teve ao longo do ano e agora olhando aqui mais para o final do ano?
Vamos lá. Mais uma vez, Erickson, a gente está aí com, né, com o protagonismo, né, de um Pacífico mais frio do que o normal. Segundo os últimos dados aí divulgados pela NOAA, existe uma probabilidade maior, inclusive, para a formação da Laninha. E isso, sob o ponto de vista de cacau no Brasil, né, já é um pontapé inicial que, né, a gente vê com bons olhos. Aí é claro que vale o monitoramento, né, das condições de Atlântico, que podem melhorar ainda mais ou em alguns momentos dificultar a evolução da chuva. Mas pelo menos em princípio é isso que a gente está esperando, né? Um Pacífico mais frio do que o normal, uma evolução da zona de convergência intertropical ou, né, para os mais íntimos, Z-City, como você comentou, trazendo a chuva, né, aqui para o hemisfério sul. Quando que isso ocorre? Um pouco mais para o final de ano, mas a gente já tem aí alguns indícios interessantes, né? A gente está observando, por exemplo, bastante umidade em algumas áreas onde nessa época do ano já é normal estar tá seco. Então, por exemplo, a gente tem um cliente lá no Peru, e nós estamos. A condição amazônica do Peru está extremamente úmida, né? Um pouco mais ao norte, lá na Colômbia, a gente está observando muita chuva na região, né, do rio Orinoco, né? Então, todas essas condições, ela vem ali entre Colômbia e Venezuela, né? Todas essas condições, elas fazem com que a gente acredite que essa umidade, né, ela vai continuar descendo ao longo dos próximos 3, 4 meses. E aí, né, a gente deve ter uma condição de chuva favorável para os, né, o cacau aí do norte do Brasil. E em relação à porção mais leste aqui da região Nordeste, à medida que a gente fosse avançando dentro dos meses de outubro, de novembro, né, as frentes frias que nesse momento ainda estão presas lá no sul, nem ao sudeste têm chegado com tanta força e frequência assim, elas vão começar a chegar, né, a São Paulo, ao Rio de Janeiro, ao longo aí da segunda quinzena de setembro, principalmente no começo de outubro, e durante a segunda quinzena de outubro e principalmente novembro e dezembro, chegar até o cacau da Bahia. Então, pelo menos em princípio, Erickson, esse ano deve ser um ano com um clima, vamos dizer assim, que não deve atrapalhar aí os planos, né, do produtor de cacau aqui no Brasil, né? Vale lembrar, né, como você falou, a gente produz até menos. Vamos imaginar que a gente produza 100% do potencial, a gente vai produzir menos do que o Brasil utiliza. Então, o mercado também está de olho lá fora, né? E aí entra a questão aí de mudanças climáticas, temperaturas extremamente altas, vira e mexe alguns temporais em algumas áreas que nem são, né, corriqueiras de chover, e isso também traz um impacto mercadológico aí ao mercado de cacau.
Muito que bem. Agora, pessoal, agora a gente vai fechando o nosso foco cada vez mais, olhando para o clima. Desirê, para Bahia. Bahia, nesse momento, a gente vê um cenário complicado, né? Poucas chuvas conseguem adentrar o estado, mas adentrar o estado para o cacau não faria muita diferença, porque o cacau na Bahia está em regiões costeiras. Então, o nosso foco aqui, lembrando mais uma vez, pessoal, é cacau. Algodão, milho, soja, outras culturas, vocês voltam lá no Notícias Agrícolas que a gente traz por lá, né? Vamos
Outro
focar aqui,
podcast.
vamos focar aqui no nosso podcast. Mas o fato é que na Bahia aconteceram chuvas interessantes ali na região de Ilhéus. Então, um olhar ali para o sul da Bahia, essa região mais costeira, o clima está positivo para a safra de cacau na Bahia?
Sim, agora para esses próximos meses há uma boa expectativa de chuva, sim, para o início do ano também, até de chuva acima da média, tá? Janeiro é o modelo europeu, janeiro, fevereiro, março também com chuva acima da média. E agora, essas próximas semanas, né, até o final do ano, há uma expectativa da chuva se concentrar, inclusive, principalmente ali na faixa leste da Bahia e, em especial, nas áreas mais ao sul ali da Bahia. Então, até o final do ano, setembro, outubro, novembro, se concentrando naquelas áreas. Novembro começa a entrar a chuva ali pelo interior da Bahia. E, é claro, a gente está falando da faixa leste do estado, que é a principal área produtora, mas um sistema depende do outro, tá? A atmosfera, ela funciona como uma engrenagem. E aí, a chuva de dezembro, janeiro, fevereiro passa a depender dessas famosas trovoadas, né, que começam a ocorrer ali pelo interior da Bahia. E aí elas começam a alimentar qualquer sistema que avance ali pela costa da Bahia. Então, de qualquer forma, é importante também a gente olhar para o regime ali de trovoadas, né? Então, agora, até o fim do ano, tem sim as frentes frias avançando, inclusive os sistemas eles estão muito frequentes. É que eles não estão encaixando a chuva no interior do Brasil. Mas para a faixa leste ali do Nordeste, as frentes frias têm avançado e provocado chuva e vai continuar assim, com uma grande frequência. 4 a 5 dias, pelo menos, vai ter algum sistema chegando ali na altura da Bahia. E aí, mais para o final do ano, a gente começa a contar com a conexão desses sistemas com as tais trovoadas, com as instabilidades que provocam as famosas trovoadas. E aí, continuando ali, dando condição de chuva, e aí para o centro e sul da Bahia, entre dezembro, janeiro, fevereiro, aumentando cada vez mais, se expandindo cada vez mais a chuva, e de acordo com o SMWF, que é o modelo europeu, é o modelo mais estendido, né, apontando aí até para chuva acima da média Para grande parte da Bahia, não estou falando só da faixa leste, não, mas para grande parte da Bahia no início do próximo ano. Claro que essa é uma previsão mais estendida, não dá para a gente detalhar ainda a qualidade dessa chuva, se ela vai se concentrar no começo do mês e depois no final do mês pode ter alguma falha. Esse tipo de detalhe, aí entra a nossa consultoria, porque aí a gente vai monitorar como que está se comportando os modelos, né, de forma mais detalhada até o início do próximo ano. Mas ao que tudo indica, algo favorável, inclusive até com uma condição de chuva acima da média. Chamam atenção para o mês de janeiro, que existe ali uma possibilidade de dar uma invernada para o sul da Bahia, e isso pode sim resultar no surgimento de algumas doenças fúngicas. Então é bom que o produtor fique atento ali ao início do ano. Por enquanto, é apenas um risco que a gente não pode deixar de dar. Pode ser que essa chuva venha intercalada com períodos de melhoria e não dê problema. Mas, por enquanto, os modelos estão apontando para uma possível invernada em janeiro, e isso pode trazer alguns desafios ali no começo do ano.
Muito bem. Agora, Alexandre, vamos lá para o Pará, porque o Pará também tivemos chuvas muito interessantes, só que a gente viu uma constância maior de chuvas ali mais próximo a Belém, né, aquela parte mais ao norte do estado. E as áreas que nos interessam é a área de Altamira, Medicilândia, enfim, são essas as regiões mais produtoras de cacau ali no Pará. Para essas regiões, quais que são as suas análises?
Olha, muito parecido, inclusive, com, né, com o calendário da Bahia. Por quê? Porque exatamente quando as frentes frias conseguem atingir a Bahia, que é o corredor de umidade, ele se forma nesse eixo que pega ali desde, né, do Amazonas, né? Cruza ali pelo Pará, passa pelo Tocantins e vai até a Bahia. Então, isso vai acontecer com mais força e frequência exatamente aí na virada de ano, né? Antes disso, a gente já tem, com a entrada de umidade proveniente da zona de convergência intertropical e com calor, né? E uma coisa que não falta aqui no Brasil, né, é calor. Então, entrou um pouco mais de umidade, começam as primeiras, né, mangas de chuva, vamos dizer assim. Mas a expectativa ela é muito boa, toda vez que se tem pelo menos um sinal negativo, né, lá na região do Pacífico Equatorial, central, se tem uma expectativa boa aqui para o lado, né, pro lado de cá, e em se tratando de Atlântico, que é o, vamos dizer assim, a cereja do bolo, as expectativas também são muito boas. A gente deve ter um dipolo favorável a uma descida pelo menos normal da zona de convergência intertropical, e aí, né, o pessoal aí deve ter chuva pelo menos dentro da normalidade. Quando a gente olha o mapa, a gente até fica, né, a gente conversa bastante aqui e fala, caramba, tá extremamente otimista, né? A gente até, os nossos clientes falam, ó, tá super otimista, mas vamos, toda cautela é bem-vinda, né? Como eu falei lá no começo, as margens são pequenininhas, então é bom ter cautela para não perder nenhuma dessa margem, né? Nenhum pedacinho dela. Mas a expectativa é boa, sim. A gente deve ter um ano favorável aí nessa virada 25, 26.
Muito bem, informações muito importantes e muito animadoras, né? Afinal de contas, essa safra 25-26, a gente vem comentando aqui no nosso podcast, é uma safra de virada de chave, tá, pessoal? A gente, ao longo do ano de 2025, desde o início do ano, eu tô batendo nessa tecla, o quanto esse ano é importante para essa virada de chave, para os produtores de cacau que estão se profissionalizando, estão se modernizando. Esses preços altos abriram oportunidades. A gente voltou a ter muita disponibilidade de crédito para o cacau. E agora aqui nossos dois grandes queridos amigos aqui trazendo essas informações preciosas aí para o clima. E aí aqui a gente já vai finalizando aqui o nosso podcast. Eu quero bater numa tecla muito importante, essa questão de profissionalização, né, de querer trazer aquela produtividade do passado do cacau, em boa parte, né, depende de parceiros e informações essenciais para esse crescimento de produtividade, né? A Desirê, ao longo dos comentários dela, ela foi também comentando isso. O quanto é importante ter esse acompanhamento dia a dia, período a período, para sua região, né, para sua cidade, para o seu estado, de uma forma geral. Entender os movimentos climáticos é essencial E é o que vai fazer a diferença nesse momento em que a gente almeja voltar para os 400 mil toneladas de produção de cacau. Então, eu deixo aqui nessa participação, Desirê, você comentar um pouquinho mais sobre o trabalho da Notus e sobre os produtos, né, disponíveis aí que vão auxiliar os produtores de cacau nessa jornada.
Obrigada, Erickson. A consultoria ela tem sido cada vez mais importante, né, para a produção agrícola de uma forma geral no Brasil. Essa semana mesmo nós estamos lotados, né, Ale, de reuniões aí para atualizar a previsão. Por quê? Mensalmente nós entregamos uma previsão, isso eu estou falando de um dos produtos, tá? Todos os dias a gente entrega a previsão atualizando a expectativa para os próximos dias, para diversos clientes nossos, seja para o setor elétrico ou para o agro, né, que são os principais que a gente atende aqui na Notus. Semanalmente entregamos um boletim dando a previsão para as próximas 6 semanas para os nossos clientes, especialmente os clientes do agro. E mensalmente entregamos uma previsão com a expectativa para os próximos meses, aí a previsão de longo prazo. E essa época do ano é um momento crucial. O produtor ele quer saber não só como vai ser o verão, mas quando começa a chuva agrícola. O vazio sanitário já está sendo liberado aí, né? Conforme vai avançando, né? Os próximos dias, a gente tem aí a liberação do vazio sanitário para importantíssimas áreas produtoras. E aí, vai ter umidade no solo para começar a semear as primeiras sementes? Então a gente monitora isso. Quando que teremos a boa chuva, né? Porque não adianta eu te entregar um mapa onde ele mostra ali uma previsão de chuva, mas esse mapa não está te contando se é de fato a consolidação do período úmido ou se ainda vai ocorrer alguma falha, o que poderia trazer em algum prejuízo, em alguma situação de replantio. Então a gente monitora todos os dias o comportamento ali da chegada das primeiras chuvas plantadeiras, né? Aí, além disso, como vai evoluir essa chuva? Como que vai ser o comportamento de chuva e de temperatura ao longo do verão? Se existe algum risco de bloqueio atmosférico que poderia resultar em ausência de chuva e elevação de temperatura, ou o contrário, o risco de invernada, que a gente chama de perrengue chique, né? Porque é sempre bom chover do que não chover. Mas quando chove demais, isso traz ali diversos desafios que o produtor rural já sabe muito bem quais são, né? Principalmente o surgimento de doenças relacionadas ao excesso de umidade, a dificuldade no manejo, a dificuldade até mesmo na logística, né? Então, tudo isso a gente vai pontuando. E é claro, hoje eu falo para você sobre a previsão para janeiro, mas amanhã o modelo já pode mudar um pouquinho o cenário e aí a gente vai estar aqui para atualizar o nosso cliente. Ó, pessoal, já está sinalizando outro cenário aqui. Vamos atualizar essa previsão. Tanto que agora, normalmente, a nossa entrega, né, mensal é uma vez por mês para falar de longo prazo. Mas nesse período agora que o pessoal está desejando começar a semeadura e de olho no que vai acontecer, não só na safra de verão, mas a segunda safra do milho, por exemplo, a gente não, a gente chama até o nosso cliente para uma segunda conversa para atualizar essa previsão para os próximos meses, para as próximas semanas, para ver se de fato está encaixando ali a expectativa de chuva entre final de setembro, decorrer de outubro. Tudo isso através dos nossos relatórios, a gente entrega diariamente os gráficos com a previsão para os próximos 30 dias, de acordo para cada latilon dos nossos clientes que eles desejam. Semanalmente também é enviado um relatório de grãos, falando a respeito do mercado mundial também, como está indo a safra nos Estados Unidos, na China, na Indonésia, de diversas produções. E também o nosso vídeo, né, semanal, porque o vídeo. Por que que é importante ter o vídeo? Não basta eu entregar para você, como eu falei, né, um mapa mostrando a chuva, porque, Erickson, se você olhar o mapa, você vai identificar o quanto vai chover e onde vai chover. Mas a qualidade dessa chuva, se ela vai ser bem distribuída ao longo do mês, se ela vem na forma de pancadas ou se vem na forma de invernada, e aí a gente correlaciona ali com a temperatura, tudo isso eu trago através do vídeo, dando mais detalhes a respeito daquele mapa, colocando os gráficos também para os próximos 30, 60 e até 180 dias, né? E trazendo todas essas informações através do vídeo, né? Para esclarecer de fato o que cada mapa e cada gráfico está querendo, nos dar aí de informação para o decorrer das próximas safras.
Muito que bem. Alexandre, gostaria que você complementasse também um pouquinho dessas informações, né? Aqui nas previsões do tempo, eu fui aprendendo também pouquinho a pouquinho o quanto é importante ter essa visão localizada e essa noção, de tempo e espaço, né? Que a Desirê está comentando aí. É muito importante, né, pessoal, ter essa noção de que uma previsão do tempo ela tem esses dois parâmetros, o tempo e o espaço. Ou seja, a localidade aonde está aquele determinada previsão. E o tempo é o período, né? Vai ter previsão ali de uma, duas, três, 4 horas, enfim. O quanto é importante ter esse detalhamento é realmente fechar. Como esse exercício do podcast é um pouco isso. A gente foi afunilando aqui as informações. E o quanto é importante ter isso, né? Cultura a cultura, cliente a cliente, produtor a produtor, tem esse entendimento. Do clima afuniladinho.
Olha, é sempre muito importante, né, essas condições que você falou, e por isso que é sempre, né, eu acho que um produtor hoje de sucesso, ele tem ali o seu meteorologista de estimação e tem o seu agrônomo de estimação também, né? Isso aí, sem medo de ser feliz, eu posso falar que esse, né, seja um caminho para o sucesso, e eu não me sinto ofendido em ser, né, meteorologista de estimação de ninguém. Pelo contrário, fico muito feliz quando a gente consegue contribuir positivamente, e a gente tem vários cases aqui na Notus. Apesar de ser uma empresa jovem, a gente tem um DNA muito forte, né, no mercado aí agrícola. A Desirê narrou aí, né, o que a gente faz com os nossos clientes. Especificamente falando, ela deu o exemplo aí do pessoal de grãos, mas isso vale para qualquer que seja, né, a produção, inclusive aqui a nossa produção de cacau, né? A gente faz trabalho semelhante com o pessoal de amendoim, né, e também com o pessoal de cacau, é da mesma forma. Tem os vídeos semanais, tem a previsão diária, sempre. O vídeo que a Desirê faz é focando no papel do clima para aquela commodity ou para aquela produção específica, né? Como ela falou, chover, né, a qualidade da chuva, ela vai ter um benefício ou um malefício para uma cultura e para outra talvez não, né? Talvez o um malefício para uma seja o benefício de outra e vice-versa. Então a gente se prepara bastante, a gente sempre gosta de ouvir o lado do produtor. A gente sempre gosta de ouvir, né, o lado também do agrônomo, que sempre vem trazendo para a gente aí as dores, né, do homem no campo, e a gente tenta aí, e sempre melhorando a nossa, né, comunicação. Eu sempre falo, Erickson, você é jornalista, você sabe bem do que eu vou falar. Acho que comunicação é tudo, né? Um dos lemas da Notus é: melhor do que saber a previsão é saber transmitir essa previsão. E a gente tem muito carinho com isso, porque a gente sabe que do outro lado, né, tem um cara esperando aí, e assim, com muita ânsia pela informação, mas uma informação que seja assertiva e que agregue valor de fato, né, ao negócio dele, porque no final das contas o que interessa é isso, né? No final das contas o que interessa é a conta fechar e ela ser positiva, e vai ser positiva para eles, vai ser positiva para a gente também.
Amigos, vocês que estão esperando ansiosamente, não esperem mais. Contem sempre aqui com Notus Agrícolas e com Notus. Notus tanto no site quanto nas redes sociais, presente em todos os lugares, é bem facinho de encontrar. Então, Desirê, muito obrigado pelas suas informações. Sempre muito bem-vindo aqui ao nosso podcast, aqui é o Notícias Agrícolas.
Eu quem agradeço, Erickson, e agradeço também a todos que nos acompanham.
Alexandre, também muito obrigado por estar aqui com a gente no nosso podcast e periodicamente aqui também no Notícias Agrícolas.
Olha, conta sempre com a gente aqui, Erickson. É sempre um prazer atendê-los, né? E, produtor, não seja pego de surpresa. E depois você fala que a coisa é imprevisível. Não, ó, tem previsibilidade, sim. Vem conversar com a gente que você vai entender.
É isso aí. Muito que bem, amigos. Fica aí esse convite para você conhecer um pouco mais sobre essa consultoria para o clima aí, disponibilizado pela Notus. Pessoal muito querido, sempre nos ajuda bastante. Me ensinaram muita coisa, viu? Me ensinaram muita coisa aqui. Estou apenas 1 ano fazendo entrevistas de previsão do tempo e olha o quanto eu aprendi com esses dois queridos. e outros tantos que passam aqui pelo nosso canalzinho. Por isso é muito importante, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like, ajuda o canal a crescer e você recebe as notificações. Temos uma playlist extensa aqui de podcasts do Grão à Barra. Vale a pena visitar, né, essa playlist, conhecer cada uma dessas histórias. E aí a gente espera vocês no próximo episódio. Até lá, um abraço.